Rádio Podcast com Café. Apresentação, Guilherme Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guilherme Andrade, Rádio Podcast com Café. Hoje, domingo, dia 9 de dezembro de 2018, começando a nossa primeira programação, Cidade do Porto, 10 graus. Estou preparando a programação da rádio ainda com alguns ajustes e mudanças. Na verdade, eu estou querendo fazer isso mesmo, ajustar e buscar sempre para melhorar. Essa é a vantagem de fazer uma rádio, você pode criar e colocar sua criatividade em prática. Bem, para esse domingo eu tenho uma programação com os programas Momentos de Sabedoria, Liberdade de Expressão e também o programa Atividade Física e Saúde. Nosso e-mail para contato, sugestões e comentários é o podcastcomcafé@gmail.com. O e-mail está na descrição do nosso programa. A rede social da Rádio Podcast com Café também está na descrição do nosso programa de hoje, ok? Rádio Podcast com Café e o programa Momentos de Sabedoria. Hoje no programa Momentos de Sabedoria, um áudio muito legal que eu separei do padre Fábio de Melo, com o título Não se entregue às reclamações. Vale a pena fazermos uma reflexão. Vamos ouvir?
Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. É interessante que, às vezes, a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo, porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, né? Porque é natural que a gente se frustre. Mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, né? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida. E a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu. De alguém que passou por dores semelhantes às nossas. E foi além. Não ficou parado nelas. Na minha pregação, eu peguei o exemplo da Ângela lá de Maceió. Quando eu estava fazendo show lá em Cajueiro. Uma cidade próxima a Maceió. Uma cidadezinha pequena, bonita. Onde eu tive a oportunidade de estar com aquele povo numa noite tão especial. Antes de subir ao palco, tive a oportunidade de conhecer a Ângela, que foi o testemunho que eu contei no Hosana Brasil, e que nunca é demais a gente recordar. A Ângela estava preparando, com o filho dela, a formatura tão esperada daquele menino. Um menino esportista, atleta, que sempre cuidou da saúde, que sempre cuidou de si mesmo. Naquela manhã, tomando café com a mãe, feliz por ter conseguido vencer a vida, vencer todas as dificuldades que são próprias da vida de um estudante. E naquele dia ele celebraria a sua vitória na faculdade, iria se formar. Mas a vida não permitiu que isso acontecesse. Na hora do almoço, quando Ângela voltou, tomou café com o rapaz, foi ao salão, foi preparar-se também, E quando voltou na hora do almoço, encontrou o filho morto dentro do banheiro. Depois de investigar as causas da morte, uma parada cardíaca, um infarto fulminante, tão comum nos jovens de hoje, né? Um menino de 24 anos, que às vezes o problema do coração a gente tem e não sabe. A gente, muitas vezes, estamos saudáveis e nos falta uma investigação. Um check-upzinho faz bem a todo mundo, a quem tem saúde, sobretudo, também, para a gente poder identificar o que está errado dentro de nós. Infelizmente, não deu tempo de descobrir que alguma coisa estava errada no coração daquele menino. Mas o grande testemunho da Ângela foi justamente me dizer, entre lágrimas: Padre, eu sinto muita saudade dele. São 7 meses. Gente, e logo, 30 dias depois da morte do filho, morreu também a mãe. Então ela perdeu 2 grandes vínculos. Perdeu o filho, perdeu a mãe. Deixou de ser mãe e deixou de ser filha num espaço de 30 dias. Se a gente for pensar, causas suficientes para que essa mulher pudesse dizer: eu sou uma fracassada, a minha vida não tem mais sentido. E quando ela veio me pedir para rezar por ela, ela não falou nada disso. Ela só me disse que dói demais. E sustentada pela fé que tem na ressurreição, me disse: não tenho nenhuma revolta, Padre. Não fico pensando que Deus foi injusto comigo, não, nada disso me ocorre. O que me ocorre é saudade. Reze por mim, Padre, para que eu seja capaz de tolerar essa saudade, de colocar dentro do meu coração a vida em ordem. Esse testemunho mexeu comigo, mexeu com muita gente que assistia a nossa palestra no domingo. E nunca é tarde, nunca é demais a gente repetir, e nunca é tarde para a gente reviver o testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso, e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva, se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui, com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. Mas essa é a postura cristã? Será que a nossa indignação, que nós devemos ter quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo, passa em assumir o fracasso que aquele acontecimento nos traz? Não. A indignação não é fracasso. A indignação é a gente se posicionar sabendo que o mundo não tem de ser assim. Não é natural que uma pessoa mate a outra, não é natural que a gente seja injusto, não é natural que a gente vá fazer uma coisa ruim ao outro, como tantas vezes são noticiadas. As notícias, o conteúdo das notícias que nos chegam, estão recheadas de traição, de injustiça, de impunidade, de assassinato, de ódio, roubo. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe. Como a Ângela fez? A Ângela, ao sentir a dor de perder um filho e de perder a mãe, ela resolveu recrutar tudo o que a fé havia dado ela ao longo da vida. E resolveu proclamar a vitória, mesmo com o rosto coberto de lágrimas. Aí volto ao início. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos, dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne leve dentro de mim, que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje, e eu alimente esse pensamento. Quem perdeu alguém hoje precisa começar a alimentar esse pensamento. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva. Porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível. Mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será assim suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que, se bem vivido, se vivenciado tudo isso com fé no coração, deixando-se visitar por essa sabedoria divina de que tudo vai passar, que vai ficar diferente, esse dia tão terrível hoje pode ser, num futuro, um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos, é assim que nós avançamos. Eu fico pensando, né? Eu tive uma vida muito difícil, sempre. A vida na minha casa não é fácil até hoje. Eu tenho muitos motivos para poder desanimar, tenho muitos. Todos os dias eu tenho motivos para desanimar. Por aquilo que eu não consigo com os meus irmãos, com os meus amigos, com aquilo que eu não consigo comigo mesmo, por aqueles que eu vejo morrer, por aqueles jovens que eu gostaria tanto que estivessem vivendo diferente, mas não. Estão lá perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no álcool. Por ver o meu país tão injusto, por ver tantas vezes os nossos governantes fazendo o absolutamente contrário do que deveriam fazer. Deveriam cuidar da gente, mas às vezes saqueiam o cofre público, lá onde nós depositamos os nossos impostos, para que este país seja melhor, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha segurança, para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Todos os dias nós temos motivos para desanimar. Todos os dias você também tem motivo para jogar a toalha e dizer: olha, a partir de hoje eu não luto mais. Mas não é assim que se faz gente grande. Não é desistindo que se faz gente grande. E por isso que vale a pena o testemunho, porque você vê que o outro, não, que você não está sofrendo sozinho, que isso é humano. Eu gosto de dizer, né? Falo no meu livro, no Quem Me Roubou de Mim, que nós muitas vezes estamos estranhos às questões humanas. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos estranhos ao sofrimento. Nós estamos estranhos à morte, como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se isso não fosse um processo natural da vida. Não pode ser assim. Esse livro aí que está aparecendo, ó, Quem Me Roubou de Mim, além de falar do sequestro da subjetividade, fala justamente dessas perdas que o mundo contemporâneo, que o mundo de hoje está nos trazendo. Prejuízos terríveis. Por quê? Porque a gente não se reflete, a gente não se pensa. E quem não se pensa, vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude. Porque a maneira como eu me penso, reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho, reflete na maneira como eu olho para o outro. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. E se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante, sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Aquilo que você lutou, eu posso dizer, encontrei tantas pessoas que passaram pela batalha contra o câncer, ou porque lutaram consigo mesmas, ou porque lutaram com as pessoas mais próximas. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Mas depois que passa, depois que termina, não é verdade? Você olha para o cabelo que voltou a crescer e você identifica que aqueles cabelos representam sonhos. Só quem precisou perder os cabelos para fazer um tratamento de quimioterapia sabe o que é a alegria de vê-los nascendo novamente. Só quem precisou passar pelo mal-estar de uma quimioterapia, de ficar tantas vezes, horas e horas dentro de um hospital, esperando pelo atendimento, e depois você ver o resultado de que aquilo deu certo, de que o tumor regrediu, ou então a cirurgia que fez, que foi bem sucedida. Então, quando renascem os cabelos, ah, meu Deus, que respeito nós precisamos ter por esses cabelos que nascem. São mais que cabelos. É o renascimento de sonhos, de esperança, de futuro. É alguém que de alguma forma pode dizer, a vida que venceu. E nós continuaremos lutando por essa vida. Porque só quem se viu nesse limite, nesse limiar estreito entre vida e morte, saberá identificar o quão a vida é preciosa. E deixaremos de reclamar menos. Reclamaremos menos. Porque um dia a gente viveu esse limiar e a gente sabe muito bem. Eu, há 3 meses que eu estou lutando, né, com um problema que eu tive nesse ouvido esquerdo, há 3 meses eu não sei o que é silêncio. Eu que gosto tanto. Então, às vezes, eu acho que eu vou ficar louco com um barulho que não termina dentro do meu ouvido. Eu tive uma pequena perda de audição, provocado não sei porquê, sei lá. São tantos os motivos que podem provocar aquilo que eles chamam de surdez súbita. O que é a surdez súbita? Quando você, de repente, acorda com um barulho no seu ouvido, você vai e faz uma audiometria, que é um exame que mede a audição. Aí eu descobri que eu perdi 3 frequências graves. Nem fazem falta. Poderia viver perfeitamente sem elas. Até o doutor Daniel, que tem me acompanhado, me disse, padre, é um diagnóstico muito bom. Depois outros médicos, amigos meus também, doutor Vianney, lá em Petrópolis, que eu tive a oportunidade também de conversar, de passar por ele, fui tão bem atendido por ele. Todo mundo dizendo, o diagnóstico é muito bom. Quando se perde frequências graves, se recupera praticamente tudo novamente. Só uma questão de tempo. Mas o problema, minha gente, não é essa bendita frequência grave que eu perdi, não. O problema é conviver com esse barulho, esse zumbido, dia e noite. Sabe quando você deita para dormir cansado? E você não consegue dormir porque aquele barulho te perturba, te perturba, te perturba. E ontem, graças a Deus, eu tive assim um dia tranquilo. Foi o primeiro dia em que eu tive, em que eu posso dizer que o zumbido não ficou o tempo todo. Foi o primeiro dia em que eu tive a oportunidade de voltar a saborear alguns momentos de silêncio. Ele não foi embora, está aqui. Vai, volta, fica baixinho, fica mais alto. Mas ontem, Deus, eu vivi um dia inteiro naquele silêncio que eu gosto, que me faz bem. Você não pode imaginar de como eu valorizei aquilo. Você não pode imaginar de como para mim foi gratificante ter a oportunidade de valorizar uma situação que às vezes passa despercebido, porque eu me acostumei com ela. Então, como agora eu estou tendo de conviver com um barulho no meu ouvido, e se Deus quiser, vou dar um jeito de curar isso, né? Ou pelo menos diminuir isso, para eu não ficar louco, né? Senão a gente fica louco, a gente não consegue se concentrar, tudo fica mais penoso, a gente fica mais cansado, menos paciente com as coisas. Então, sabe, quando você experimenta aquilo que antes você tinha e não sabia valorizar. Se Deus me der a graça de ser curado disso, você pode ter certeza que eu nunca mais vou interpretar o silêncio da mesma forma. Porque passar 3 meses com esse barulho o tempo todo no seu ouvido não é brincadeira. Então, quando eu tiver a oportunidade, como eu tive ontem, temporária, mas tive, de voltar a experimentar o silêncio, eu quero saborear aquilo com todas as forças da minha alma. Porque para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? Eu dei meu testemunho, falei o testemunho da Ângela, a minha história é tão pequenininha, perto de tantos sofrimentos que a gente teve. A gente teve a Célia, nossa amiga aqui, que trabalha conosco, que enfrentou o ano passado, um pouco esse ano também, né, Célia? Ainda na continuidade do tratamento, né? 2010, 2011, continua em tratamento. A Célia sabe, nós vimos quando os cabelos da Célia caíram e depois vimos a alegria quando nasceram. Está aqui, trabalhando, feliz da vida, levando a mãe dela por onde vai, com amor, com carinho. Mostra a Célia para nós, essa menina tão especial, tão cheia de Deus, que foi um testemunho para nós aqui, para quem esteve ao lado dela. Então, para a gente poder ter o direito de cantar essa música, hoje eu livre sou, a gente precisa vasculhar tudo o que foi difícil na nossa vida. Porque somente a partir da superação dessas dificuldades é que a gente vai alcançando essa liberdade interior que só Deus pode nos dar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual.
Liberdade de expressão, aqui, na Rádio Podcast com Café.
Olá, a internet trouxe para a humanidade grandes avanços na disseminação de informações. Em tempo real, as notícias correm pelas redes sociais e mudam o rumo da história. Mas também podem afetar profundamente a vida particular das pessoas, com danos materiais e emocionais. Qual o limite da liberdade de expressão na web? Você já parou para pensar nisso? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. O nosso convidado de hoje é Guilherme Pinheiro, professor de Direito e Tecnologia do Instituto Brasiliense de Direito Público. É um prazer recebê-lo, Guilherme.
Muito obrigado, Lili. Espero poder contribuir para esse debate tão importante.
Há quem defenda que você publicar qualquer informação é direito, é liberdade de expressão, mas também há quem diga que nem tudo que você possa, né, tem que ter um limite, porque às vezes é um discurso altamente preconceituoso, ofensivo. Então, como que a gente deve se portar diante disso?
Olha, Lilian, a liberdade de expressão ela é um dos fundamentos das democracias modernas. Né? Ela foi erigida a status constitucional primeiro pela Constituição americana e, a partir daí, isso foi irradiado para todas as constituições do mundo. Sem liberdade de expressão, não há também liberdade política e outras liberdades necessárias. No âmbito da internet, e é muito importante que se diga, ao longo de todos os desenvolvimentos de novas tecnologias, há sempre um poder estatal que tenta regular de alguma forma o que vai ser dito e o que vai deixar de ser dito. E não foi diferente com a internet. A diferença é que com a internet você tem milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas interagindo em tempo real, e isso pode gerar uma série de atritos do ponto de vista do direito, seja do direito civil, seja do ponto de vista do direito penal.
E às vezes a pessoa não se mostra, então ela se sente um pouco mais com facilidade de escrever o que quiser na internet. E aí, como é que fica?
Perfeito. Existe um incentivo pelo fato da pessoa estar atrás de uma tela e não estar presencialmente na frente de outra, de se sentir mais confiante para falar determinadas coisas, né? Então você tem, por exemplo, o fenômeno dos perfis fakes de internet ou de sites falsificados. Você tem um caso muito interessante de uma pessoa que criou um perfil num site de anúncio de programas, por exemplo, e que isso afetou a identidade real de uma pessoa. Então, as pessoas se sentem mais à vontade realmente para ofender, para caluniar ou para difamar outras pessoas, né? E isso é um problema recorrente. E a própria Constituição, ela traz algumas limitações a essa liberdade de expressão, que é cujo objeto envolve tudo, comentários, seja políticos, postagem de fotos, etc. Mas esses limites são, primeiro, vedação ao anonimato, quer dizer, você não pode se esconder atrás de uma máscara ou de uma identidade falsa para manifestar sua opinião. A outra é o direito de resposta, quer dizer, a outra é o direito de indenização por danos à imagem, moral e danos materiais. Então, você tem uma série de limitações que a própria Constituição traz e leis infraconstitucionais para tentar, de alguma forma, regular essa questão.
Bom, a nossa primeira participação foi da Juliana Camargo, de Goiânia, Goiás. Imagens postadas podem ser usadas em processos contra outra parte?
Sem dúvida. Imagens postadas, comentários, os tribunais já têm pacificado o entendimento de que elas caracterizam sim ou podem caracterizar ofensa e são elementos de prova em processos judiciais. Inclusive, não só imagens postadas, como compartilhamentos e curtidas em redes sociais.
Tem uma responsabilização aí, né?
Tem uma responsabilização. Houve um caso concreto que ocorreu em que uma pessoa colocou informações e fotos de uma pessoa e outras pessoas curtiram. Não só a pessoa que postou a foto, mas também as pessoas que curtiram foram responsabilizadas e tiveram que pagar uma indenização por danos morais à pessoa ofendida.
E até pode gerar também demissão por justa causa?
Isso é uma questão um pouquinho mais complexa, Lilian, porque dentro do ambiente de trabalho, juridicamente falando, o que você tem é um elemento de subordinação do empregado ao empregador e que alguns autores chamam de poder diretivo do empregador. Dentro desse direito diretivo, o empregador ele tem alguns poderes de orientação, de disciplina do empregado, de orientação das atividades da empresa, até para que ele possa lucrar e atingir os seus objetivos. Esse poder diretivo ele não pode violar a intimidade, a privacidade do usuário, mas ele é um poder bastante amplo. Então, a doutrina e a jurisprudência já tem se consolidado no sentido de dizer que a liberdade de expressão interna, que eles chamam interna corporis, ela não existe dentro de uma mesma empresa. Por exemplo, no âmbito do jornalismo, como você bem conhece, os jornalistas não podem se insurgir contra uma linha editorial. Ele pode até pedir demissão do jornal sem ser punido por causa disso. É o que na França eles chamam de cláusula de consciência, mas ele não pode se rebelar e simplesmente ter um direito de liberdade de expressão dentro da empresa 100%, tá? Então, isso pode levar, sim, a uma demissão até por justa causa. A consolidação das leis trabalhistas, a lei trabalhista prevê que um ato lesivo contra a fama ou boa reputação do empregador, seja postando numa rede social, fazendo um comentário no WhatsApp para um grupo muito grande ou aberto, ela pode ensejar uma demissão por justa causa, sim.
Agora temos a dúvida do Jaderson Maurício, da Rádio Web Marau, no município Marau, no Rio Grande do Sul. Essa emissora faz parte da Rede Nacional de Rádio.
Quando é que a liberdade de expressão na internet vira realmente um crime?
Olha, a liberdade de expressão ela se torna um crime quando ela extrapola o bom senso ou a civilidade, podendo causar uma ofensa, seja por injúria, calúnia, difamação. Esses são os cenários mais comuns que a gente encontra, tá? Então, ela pode se transformar um crime nessas hipóteses. Sendo que a injúria é uma ofensa direta pessoal, é quase um xingamento, uma ofensa direta à pessoa. A calúnia, ela se caracteriza por uma imputação de crime a alguém, né? Você fala que a pessoa cometeu determinado crime. E a difamação, ela atinge a honra objetiva, ou seja, perante outras pessoas, né? Então, a honra da pessoa manchada perante a coletividade. Então, isso pode ser feito na internet de uma forma muito mais fácil do que era feito antigamente, quando as pessoas não dispunham de meios de comunicação nas suas próprias mãos.
E, geralmente, quem são as maiores vítimas desses crimes?
Olha, Lilia, as últimas pesquisas apontam que a maioria dos crimes cibernéticos cometidos no Brasil, eles envolvem fraudes financeiras, bancárias, mas o número de calúnia, difamação e injúria por meio de redes sociais é muito grande. O que não aumentou muito o número desses crimes foi o Marco Civil da Internet, que por meio de algumas previsões legais permitem que as redes sociais, por meio de uma ordem judicial, retirem essas ofensas antes que isso gere um processo criminal. Então, foi isso que não, digamos assim, contribuiu para a não explosão do número de crimes, como calúnia, injúria ou difamação.
Já que você citou aqui o marco civil da internet, né, qual que é a importância dele nesse contexto da liberdade de expressão na web?
O marco civil da internet ele veio como uma reação a projetos de lei que estavam tramitando no Congresso Nacional e que queriam, de certa forma, criminalizar várias atividades da internet, né? Seja de direitos autorais, seja de opiniões políticas até. Então, o Marco Civil falou, não, antes de criminalizar a internet, a gente tem que estabelecer as regras civilísticas ou de direito civil que vão reger a internet. Então, o Marco Civil da internet, uma das coisas mais importantes que ele fez... Para que você retire uma determinada opinião da internet, você tem que ter uma ordem judicial para isso. Então, ao mesmo tempo em que a liberdade de expressão é protegida, porque você precisa da ordem judicial, você também dificulta a retirada desses conteúdos.
Outra emissora da rede participou. É a Rádio Líder FM em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, representada por Lili Correia.
Para a liberdade de expressão na web, existem muitos crimes de calúnia, injúria e difamação. Como que devemos proceder?
Agora a situação da pessoa que sofreu isso, né? O que ela deve fazer?
Bom, a primeira coisa que o telespectador ele tem que saber é que a ação penal nesses crimes de injúria, calúnia ou difamação tão comuns por meio da internet, ela é uma ação penal privada. Então, cabe à pessoa obter os dados da empresa, endereço e as provas materiais daquele crime, ou seja uma postagem no Facebook, tem que fazer um print, tem que ter o link exatamente de onde aquilo foi postado, para que ele possa ajuizar a ação penal. Caso ele não tenha esses dados, ele pode fazer um boletim de ocorrência, onde então será instalado um inquérito, onde a polícia, no caso, irá investigar para descobrir essas informações.
Que penalidades podem ser aplicadas para a pessoa que pratica isso?
Olha, Lília, isso é um tema bastante complexo que foi inclusive objeto de uma CPI dos crimes cibernéticos no ano passado no Congresso Nacional. Iniciativas legislativas onde se pudesse coibir crimes online, porque é muito, realmente muito difícil. O que existe no Brasil hoje são uma série de dispositivos em leis esparsas, seja a lei de direitos autorais contra crimes, contra os direitos autorais, na lei antirracismo, e em várias leis você tem isso. Uma lei que ficou famosa foi a lei Carolina Dieckmann, há uma previsão onde você fala que a invasão de dispositivo de informática, estando ligado ou não à internet, o que é importante, com o objetivo de você obter, adulterar ou destruir dados ou informações de outra pessoa sem a sua autorização, é crime, né? Mas não existe uma lei que trate especificamente disso. Daí a dificuldade de você encontrar o enquadramento penal dessas atitudes.
A Marina Queiroz, de Ribeirão Preto, São Paulo, também quis participar. Vamos conferir. Qual a responsabilidade dos provedores de serviços de internet nesse contexto e dos criadores das ferramentas?
Lília, essa é uma das questões mais fundamentais da internet. A luta que se teve desde 1997, quando esse tipo de coisa começou a ser discutida nos Estados Unidos, é até onde vai a responsabilidade dos intermediários da comunicação ou da informação na internet. Ou seja dos provedores de conexão, que são as empresas de telecomunicações que te dão acesso à internet, seja dos provedores de aplicação, que são ferramentas como Google, Facebook, redes sociais, onde essa informação transita. Se você simplesmente colocasse a responsabilidade em cima das redes sociais ou em cima das empresas de telecomunicações, isso iria inviabilizar a sua atividade. Então, houve várias propostas na época, onde você poderia responsabilizar conjuntamente a pessoa que postou a ofensa e as empresas, as redes sociais, mas o que prevaleceu no entendimento do Marco Civil foi no sentido de se proteger essas ferramentas intermediárias para que a culpa não fosse delas e a culpa, então, seria apenas da pessoa que postasse a informação. A única exceção no Marco Civil da internet é no caso de você postar fotos de nudez ou atos sexuais sem a autorização da pessoa. E nesse caso, você não precisa da ordem judicial, você pode pedir diretamente à rede social para que aquele conteúdo seja retirado e, caso ela não retire, ela é responsabilizada subsidiariamente. Isso tudo sem ordem judicial. Mas, como regra, você tem que ter ordem judicial. Isso acaba protegendo a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas têm reclamado, e já há projetos de lei nesse sentido também na Câmara dos Deputados, de se impedir ou de se facilitar a retirada desses conteúdos na internet.
Guilherme, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Lília, a possibilidade dessa participação. E existe um site muito interessante que aprofunda nesses temas que a gente conversou aqui, que é o site do Observatório do Marco Civil da Internet.
Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até a próxima.
Dicas de saúde, atividade física, alimentação saudável e bem-estar, aqui na Rádio Podcast com Café. Hoje no programa Atividade Física, Alimentação Saudável, Saúde e Bem-Estar, nós vamos falar sobre o segredo para ter longevidade e o alimento que blinda a próstata com o Dr. Lair Ribeiro.
Alimentos e hábitos para viver mais. Você sabe o que comer para ter uma vida melhor e mais longa?
O que evitar? O que substituir? E os hábitos que levam à longevidade. Veja em novo episódio de Mitos e Verdades da Alimentação.
Quem não quer viver mais e melhor?
A vida é maravilhosa, alegre. Tem que viver, vamos viver, né?
Daria para aproveitar mais um pouco da minha vida fazendo coisas que eu gosto. E com saúde seria importante.
É isso aí, dona Mariana. E o segredo para ter longevidade com saúde está nos hábitos e na alimentação.
O que a gente coloca para dentro do nosso corpo vai estimular ou as células funcionarem na sua melhor capacidade, ou as células começam a acumular uma série de toxinas, e que hoje é chamado de radicais livres, que é o que gera o processo de envelhecimento celular.
Os radicais livres são moléculas instáveis que resultam da queima do oxigênio. O problema é que, em excesso, essas substâncias contribuem para o envelhecimento sem saúde das células e para o desenvolvimento de doenças como catarata, artrite, diabetes e câncer. Praticar exercícios físicos e evitar hábitos como o cigarro e a bebida alcoólica ajudam a controlar os radicais livres, além, é claro, de fazer as escolhas certas na hora das refeições.
Quanto mais a gente ingere alimentos que são chamados hoje que têm propriedades antioxidantes, ou seja, que têm vitaminas, minerais e várias outras substâncias que ajudam o corpo a se limpar, eliminar esses radicais livres e o funcionamento celular, é quando a gente consegue ter a melhor propriedade de desenvolvimento das células. Por isso que os alimentos antioxidantes são hoje considerados os melhores alimentos para a longevidade do corpo humano.
Os antioxidantes atrasam, inibem a oxidação das células. Eles protegem o nosso organismo contra os radicais livres. E onde a gente encontra antioxidantes? Facinho. Essa mesa aqui, ó, está repleta de alimentos ricos nessas substâncias. Por exemplo, abacate, água de coco, ovos, gengibre, azeite de oliva, café, frutas vermelhas. Mas a grande estrela dessa mesa aqui é a uva. Pesquisas recentes mostram que ela é rica numa substância chamada resveratrol. É um poderosíssimo antioxidante. O resveratrol estimula a regeneração, inclusive, dos nossos neurônios. Por isso, tem sido usado em tratamentos de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer e o Parkinson. Segundo a Organização das Nações Unidas, a expectativa de vida é de 71 anos. Mas alguns povos descobriram há tempos a fonte da juventude. No Japão, em Singapura e na Espanha, as pessoas vivem em média 83 anos. A Coreia do Sul deve ser o primeiro país a atingir uma expectativa de vida de 90 anos. As dietas desses países incluem muitos dos chamados superalimentos, que garantem uma vida longa e saudável.
A questão da alimentação, de dieta, não é por engordar, não é somente por doenças, não é somente porque para ganhar massa magra. O alimento é o combustível para o corpo humano. Quando a gente coloca combustível de melhor qualidade para o nosso corpo, é o que nos leva para uma longevidade com saúde.
Viver mais, definitivamente, não combina com o hábito muito comum do brasileiro, o excesso de sal.
As pessoas têm mania de focar muito nas calorias, mas esquece do sal, que também é um inimigo. O excesso de sal, ele prejudica principalmente o rim.
Sem falar no aumento da pressão arterial.
Como uma boa nordestina, a Ivana adora aquela comidinha carregada no tempero, no sal. Só que aí, olha só, um sinalzinho vermelho foi aceso pelo médico da família. Um alerta que foi o suficiente para todos os hábitos alimentares mudarem aqui na sua casa.
Isso, então, eu levei o marido lá no médico, né, no nosso médico da família, e ele falou que o número dele estava muito alto e que a gente tinha que melhorar os nossos hábitos alimentares e, de preferência, que fosse no sal.
Foi então que ela passou a se especializar em receitas sem sal.
Conversando com a minha mãe já teve muita experiência com meu pai sobre isso, ela falou, usa tempero natural, aqueles temperos que você encontra na feira. Fui lá dar uma procurada, eu comecei a brincar com os temperos naturais.
Sem sal, mas com muito sabor.
A minha receitinha que eu uso é a raspa do limão, para dar um sabor no frango ou na carne.
Orégano e manjericão.
E fica uma delícia.
Não foi só o marido da Ivana que se beneficiou da comida com menos sal.
Melhorou muito a minha retenção de líquido. Uma outra curiosidade também, agora eu tomo água, mas de uma maneira natural. Antes eu tomava muito água porque eu consumia muito sal, né? Então ficava aquela sensação de estômago grande e uma sede que eu não matava.
Comer pouco e muitas vezes ao dia. Esta é uma das leis para quem quer viver com saúde por muito tempo.
É muito importante não só a qualidade dos alimentos que a gente ingere, mas também as quantidades. Mesmo que a gente consuma grandes quantidades, mas de alimentos que podem até ser bons, os excessos para o nosso corpo também são tóxicos. Tudo que o corpo humano não precisa, ele começa a estocar. Ou ele estoca na forma de gordura, que é uma das substâncias no nosso corpo que gera processos inflamatórios, ou ele estoca na forma de toxinas.
A Márcia sabe disso. Há quase 2 anos, ela descobriu que estava pré-diabética. Com a ajuda de uma nutricionista, decidiu mudar. Passou a fazer várias refeições bem pequenas ao longo do dia. Por exemplo, o café da manhã da Márcia é assim: queijo branco, ovos e tomate. Tomate? É isso mesmo.
Engraçado, né? De onde veio essa ideia de comer tomate do café da manhã?
Ah, eu não sei, eu sempre gostei de tomate, né? Uhum. E aí eu acho que apetece de manhã, ele é fresquinho, geladinho, é um fruto, né?
Por falar em café da manhã, olha a surpresa no café da manhã da Márcia. Dá pra você colocar o que tem aqui no bule?
Vou te servir.
Um bule de café, não é?
Vou servir.
Mas não sai café aqui não, ó. Tem água com limão.
Tem água.
E gengibre. E não é que a Márcia acertou de novo. Limão é rico em vitamina C, ótimo para eliminar as toxinas do organismo.
Uma das coisas muito recomendadas é consumir em jejum, a primeira coisa, um copo de água com limão, porque ajuda a limpar, a reequilibrar processos inflamatórios, o grau de acidez do nosso organismo.
O gengibre é outro alimento fundamental para a saúde, principalmente do cérebro. Ele é rico em antioxidantes que inibem as reações inflamatórias. Além disso, tem o gingerol.
Quando as nossas células não conseguem mais se reparar, ou seja, elas começam a sofrer os danos oxidativos com o passar do tempo, é então quando a gente começa a ter uma série de degenerações no corpo. O gingerol é uma substância que ajuda a regenerar e combater esses desgastes celulares.
Então agora eu tomo meu café da manhã, vou para a academia, depois quando eu volto, aí lá para umas 10h30, 11 horas, eu como as castanhas e as frutas secas.
Márcia come de 3 em 3 horas no máximo e sempre tudo bem pouquinho.
O ideal seria que a gente comesse num prato de sobremesa. Mais do que isso, é uma quantidade que a gente já está dilatando toda a capacidade do nosso estômago do que a gente precisaria.
Olha só como é o almoço da Márcia.
Posso fazer a descrição do seu almoço?
Pode.
A minha descrição do seu almoço é assim, ó. Aqui quase tem uma saladinha de repolho com cenoura, quase tem um pouquinho de feijão, quase tem um pouquinho de arroz integral, quase tem um franguinho grelhado. Não é muito pouco, não?
Não, não é muito pouco. Eu acostumei a diminuir a quantidade, né? As porções são pequenas, mas eu já tô comendo de novo.
À tarde, um lanchinho com frutas. E é só aqui que Márcia toma o primeiro cafezinho do dia. Assim como o gengibre, o café é uma boa pedida para quem quer manter a saúde do cérebro e poder viver mais.
O café é hoje uma substância altamente comprovada e usada, inclusive, em diversos centros dos Estados Unidos para tratar pessoas com déficit de memória e início de processos de Alzheimer. O café é hoje um alimento que estimula a regeneração também dos neurônios e todos os impulsos nervosos. A gente sabe que pessoas, por diversos estudos, que consomem de 2 a 3 xícaras de café por dia são menos propensas a desenvolver Alzheimer, Parkinson e uma série de outras degenerações neurocognitivas.
A melhor opção é o café orgânico. O café orgânico é produzido sem agrotóxicos, mais saudável e nutritivo. A Márcia já vê resultados desse novo estilo de comer. Diminuiu os níveis de açúcar no sangue sem precisar tomar nenhum medicamento e espera viver muito tempo.
Quando você tiver 95 anos de idade, posso voltar aqui e fazer uma entrevista contigo?
Pode voltar aqui. Espero estar jovem, com 95 anos, porque essa alimentação toda também é para isso, né?
Então, tchim, saúde!
Alguns lugares do mundo reúnem tantos idosos que se tornaram até campos de pesquisa para os cientistas da longevidade. É o caso da ilha Icaria, na Grécia, e a cidade de Okinawa, no Japão. Okinawa chegou a ser conhecida como a Terra dos Imortais, porque o pequeno povoado reúne mais de 400 habitantes centenários. E o que esses povos têm em comum? A paixão pelo peixe. Tanto a dieta mediterrânea, típica na Grécia, como a japonesa, são ricas nesse alimento.
Nós temos hoje estudos de povos que são considerados os mais longevos, que vivem com facilidade mais de 100, 110, 120 anos sem nenhum tipo de doença. E uma coisa que foi muito observada que existe em comum é o consumo de peixes fazendo parte da dieta normal.
Há um mês, Rafael cortou carne vermelha e frango do cardápio e passou a consumir o peixe como principal fonte de proteína animal.
O peixe ele sempre fez parte do meu cardápio, por eu sempre estar de dieta, praticar atividades físicas e ele ser uma carne bem mais leve e rica em nutrientes.
Você pensou também na qualidade de vida, na longevidade, em viver mais?
Com certeza. A idade vai chegando e a gente tem que começar a pensar no nosso futuro.
Segundo a nutróloga, não é preciso ser tão radical, mas ela recomenda limitar a carne vermelha a no máximo 2 vezes por semana.
A gente sabe que existem muitas propriedades benéficas de aminoácidos, de algumas vitaminas e minerais que as carnes podem fornecer para a gente. Porém, também tem uma quantidade enorme de toxinas, digestão que é muito mais difícil no nosso corpo e que sim, o excesso dessas toxinas, das sujeiras que vão se acumulando no nosso corpo, vão fazendo com que as nossas células se tornem menos eficazes.
O peixe preferido do Rafael é a sardinha, que ele prepara com limão, pimenta do reino, alho e azeite.
Primeiro pelo preço e segundo pela riqueza de nutrientes, ômega 3, antioxidantes.
É rica, então, em ômega 3, que é um anti-inflamatório, é um antioxidante. Ela é rica em cálcio, então, para a saúde óssea. Ela ajuda muito na saúde cerebral, porque ela é rica em fosfato, em fósforo, em triptofano. Então, super excelente também.
Rafael já descobriu. Qual é o segredo para viver bastante, Rafael?
Atividade física e uma boa alimentação.
Para viver bastante e com saúde, nunca é demais lembrar.
Sem água não há vida. Fato. A água, ela tem diversas funções. Ela participa da digestão, ela participa de todo o processo metabólico do organismo. É ela que elimina as toxinas do nosso corpo. Ela varre as toxinas. Ela protege os nossos órgãos, né? Contra choques. É ela que leva vitaminas que são solúveis em água. Então a água é indispensável à vida.
Para garantir todos esses benefícios, um adulto deve consumir em média entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia. Hoje, Patrícia segue à risca essa dica, mas nem sempre foi assim. A empresária costumava consumir refrigerantes e sucos artificiais com frequência, bebidas ricas em corantes e açúcares. Patrícia acabou ganhando peso e tendo problemas de saúde.
Quando eu decidi falar assim, não, agora está na hora de, por saúde, ter uma vida realmente mais saudável, para envelhecer saudável, porque eu sempre pensei na saúde. Enquanto eu tiver 50, 60, 70 anos, eu estar bem fisicamente e mentalmente. E é claro que o que a gente come, o que a gente bebe é primordial para isso, para você envelhecer com saúde.
Foi quando ela passou a investir na hidratação. A bebida preferida? Água de coco.
A minha relação com a água de coco é de amor desde pequena. E é tanto que eu aprendi a subir no pé de coco justamente porque eu ia conseguir água de coco de graça.
Água de coco é considerada um isotônico natural, porque é rica em potássio, importante para a saúde cardiovascular e em magnésio.
O magnésio está diretamente relacionado com a parte de memória, com o funcionamento do intestino, com a qualidade do sono. É uma substância também considerada anticâncer e usada até como suplemento extra em determinados casos. Então é algo que todo mundo deveria consumir.
Outro bom hábito da Patrícia é evitar bebidas alcoólicas.
Nunca passei de uma taça ou de metade de uma taça. E é muito esporádica.
Quando consumido em excesso, o álcool, ele prejudica diversos órgãos. O fígado tem que trabalhar muito mais, e aí a sobrecarga dele. Quanto mais álcool você ingere, mais açúcar é resultado desse metabolismo, mais insulina você precisa, então o pâncreas também fica sobrecarregado. O álcool também passa rapidamente por essa barreira do intestino delgado, e aí as bactérias benéficas desse intestino são totalmente desbalanceadas, e aí o intestino, que é o nosso segundo cérebro, também é prejudicado e muito.
Então, tchim-tchim, com água de coco.
Resolvida, cê tava bem achando que eu tava na pior. Cê tá bem, eu tô melhor.
Tá melhor mesmo. A música da Luciana Vilar não poderia ser mais sugestiva.
Eu tô melhor.
A cantora está no auge da beleza e da juventude, mas já se preocupa em se alimentar bem pensando no futuro.
Eu pensei que você entendia só de música, mas você entende de alimentos saudáveis também.
Eu gosto.
É uma prática diária.
Diária, isso é um estilo de vida mesmo.
Tudo começa no café da manhã. Luciana come mamão, papai e linhaça.
Bom, hein? Vai um pouquinho? Saúde.
Linhaças são essas sementinhas ricas em ômega 3, um poderoso anti-inflamatório e oxidante que retarda o envelhecimento.
A linhaça, além de uma série de fibras, de vitaminas, de minerais, ela contém ferro, ela é uma fonte maravilhosa de cálcio, uma das melhores formas da gente absorver o cálcio que o corpo humano consegue usar. E ela tem lignanas. Lignanas são substâncias que ajudam em todo o funcionamento do cérebro, na parte de regeneração dos neurônios.
Assim como as sementes, as oleaginosas, como as castanhas, também são um trunfo para quem quer se manter jovem e saudável. Elas são ricas em gorduras boas, aliadas do coração.
Quem também faz parte da turma conhecida por ser rica em gorduras boas é o azeite.
O azeite de oliva é também um outro alimento muito incomum encontrado em todos esses povos mais longevos. Porque é o consumo desse tipo de gordura que é rico em ômega 3, em ômega 6, em gorduras monoinsaturadas, que são muito importantes também para reequilibrar todo o nosso organismo. Esse tipo de gordura que vem dos azeites ajuda na formação das membranas celulares.
Luciana sabe dos benefícios das gorduras boas. E sabe de onde mais ela tira essa gordura do bem? Do abacate. Todos os dias, Luciana come 2 colheres de sopa da fruta com bastante cacau.
O legal do abacate é você comer ele para dormir. Você, no máximo 2 colheres, porque ele é muito calórico. Porém, ele é todo feito, basicamente, a maior parte dele é feito de uma gordura boa, que dá uma informação pro teu corpo que tá entrando gordura boa, que ele pode usar a gordura que tem para poder, como fonte de energia.
O abacate é também um outro superalimento. O abacate ele é rico em gorduras boas, em ômegas, e que tem todas essas propriedades que a gente já falou, de regeneração celular, anti-inflamatórias. O abacate é rico em vitaminas, principalmente vitamina B6, que é uma formadora, uma precursora de serotonina. Serotonina é o nosso hormônio do prazer, do bem-estar.
O abacate, então, é o item número 1 para você, para longevidade.
Exato, para longevidade.
Mais.
O abacate é muito aliado. Por quê? Porque quando você consome ele à noite, ele potencializa a produção do GH.
O GH é o hormônio do crescimento. Ele ajuda na regeneração muscular.
Bom, você come bem, uma alimentação
Como?
Saudável, pensando em viver bastante.
Exato.
É por isso que você está bem.
Ah. Você está bem?
Eu estou melhor.
Tá sentindo saudade, eu sentindo dó. Você tá bem, eu tô melhor. Tá.
Saiba mais sobre os mitos e verdades da alimentação no nosso site na internet. r7.com/domingoespetacular.
Tá sentindo dó, você tá bem, eu tô melhor.
Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para discutir com você sobre a próstata. A próstata é uma glândula, por dentro dela passa a uretra. A próstata normal, no jovem, ela tem mais ou menos em torno de 20 gramas. Mas um dos problemas que o homem enfrenta é a chamada hiperplasia prostática benigna, que essa próstata começa a aumentar de tamanho. E como a hiperplasia prostática benigna, que é chamada de HPB, hiperplasia prostática benigna, ela, a uretra está passando no meio da próstata e a hiperplasia ocorre de dentro para fora. Então, quando você tem um aumento no tamanho da próstata, você começa a ter problemas de micção. Você começa a ter dificuldade para urinar. O fluxo já não é tão intenso, às vezes tem que fazer força para urinar, às vezes começa a pingar na cueca, você tem uma pequena incontinência. E, geralmente, a preocupação é muito grande, que a pessoa, quando vê isso, o paciente, quando vê isso, ele fala assim, nossa, será que eu estou com câncer de próstata? Vai com calma. Por quê? Porque se tem muita sintomatologia, geralmente não é câncer. Porque você quer saber qual o principal sintoma do câncer de próstata? Você acha que seria interessante você ficar sabendo qual o principal sintoma de câncer de próstata? Pois é, eu vou dizer para você. O principal sintoma de câncer de próstata é não ter sintoma. É silencioso. Por que que o câncer de próstata não dá sintoma? Quando você descobre, você já tem. Porque ele ocorre na periferia da próstata e a uretra está passando lá dentro. Então, quando você tem toda essa sintomatologia de micção, de urinar, provavelmente a chance é enorme de não ter nada a ver com câncer. Tem uma segunda coisa para lhe dizer. O grande filósofo Tim Maia tinha uma frase que ele dizia assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui se aplica muito bem a filosofia do Tim Maia. Hiperplasia prostática benigna é uma coisa, câncer de próstata é outra coisa. Um não vira o outro. Ah, te trouxe bastante tranquilidade, hein? Você estava preocupado porque aquele aumento da próstata pode virar câncer? Não. Não tem jeito de virar câncer. São duas doenças distintas. A hiperplasia prostática benigna ocorrendo do centro para a periferia e o câncer ocorrendo da periferia para o centro. São até localizações diferentes. Para você saber se isso está acontecendo, na hiperplasia prostática benigna, a sintomatologia aparece. Então, a sintomatologia da micção, a dificuldade para urinar, cada vez que você urina, urina pouquinho, daí um pouquinho tem que urinar de novo. Aí você tem, às vezes, que acordar à noite por causa disso. Atrapalha profundamente seu sono. Isso é um problema sério, porque se você levanta 2, 3, 4 vezes para urinar, você acaba não tendo, naquela noite, um sono reparador. Isso vai repercutir em toda a sua saúde. A hiperplasia prostática benigna, ela chama benigna porque ela é benigna, do ponto de vista de próstata. Mas ela pode repercutir muito. Então, se isso está te incomodando tremendamente para dormir, você tem que checar com o seu médico se você pode tomar alguma coisa para que você não urine muito durante a noite. Existem substâncias, alfa-bloqueadores, que seu médico conhece muito bem, e que vão permitir você acumular mais na bexiga e só descarregar a bexiga na parte da manhã. Deixa eu falar para você agora de um exame que, na minha opinião, um dia vai sair do mercado, que se chama PSA, que é o antígeno prostático específico, que tem uma gradação, você pode ir de 0 a 4, de 4 a 10, acima de 10. Tem significados diferentes, mas nós não vamos entrar nessa conversa aqui. Eu só gostaria de dizer para você que existem vários fatores que aumentam o PSA. Por exemplo, se você cavalgar, fizer equitação, se você teve relação sexual, se você andou de bicicleta, se você fez uma ginástica intensa, se você correu uma maratona, tudo isso contribui para aumentar o PSA. Então, o PSA, ele tanto aumenta no caso da hiperplasia prostática benigna, quanto ele aumenta no caso do câncer. Então, geralmente, tem uma dificuldade, aumentado, será que é câncer, será que não é? E a pessoa fica apavorada e começa a fazer biópsias. Eu quero que você entenda o que é a biópsia. A biópsia é o seguinte, vai fazer mais ou menos uns 18 furinhos na cápsula da sua próstata e vai ver se ali tem alguma coisa. Eu quero fazer uma analogia aqui para você. Você imagine que eu tenho um lago e que eu crio carpas nesse lago. E você vai me visitar e eu vou mostrar para você que eu crio carpas, porque a água está escura. Eu jogo uma rede e quando eu puxo a rede não tem carpa nenhuma na rede. Significa que não tem carpa no lago? Não, não significa nada. Porque o peixe não foi pego na rede, não estava naquele lugar. A mesma coisa acontece com a biópsia de próstata. Porque quando você faz uma biópsia de mama, o problema da mama tem um nódulo. Você vai pela ultrassonografia e faz a biópsia no nódulo. Só que a próstata não tem nódulo. Então eu não tenho um parâmetro para dizer aqui que eu vou biopsiar. Eu vou fazer 18 biópsias, tem suas complicações. Procure no Dr. Google, você vai ver. Tem gente que fica internado por um mês depois de uma biópsia de próstata, tá? Porque às vezes pode sangrar. E quando vem negativo, não é garantido também que não tenha nada. Porque você jogou a rede, não pegou o peixe, não significa que o lago não tenha peixe. Simplesmente o peixe não caiu na rede. Você fez a biópsia, mas se você está fazendo a biópsia de um lado e o câncer está do outro lado, você não vai pegar. Então você tem que levar isso em consideração na hora que você vai decidir se você quer ou não fazer a biópsia. E o problema maior do câncer de próstata, que a preocupação maior, é a metástase, é espalhar. Tem estudos na literatura mostrando que a biópsia, furar a cápsula da próstata, contribui no processo de metástase. Mas deixa eu dar para você dois parâmetros importantes. Primeiro que só 7% dos cânceres de próstata vão ter metástase. Então a chance de você morrer com ele, mas não por causa dele, é muito grande. Então uma pessoa que tem câncer de próstata, ela pode morrer com câncer de próstata, mas não por causa do câncer de próstata, porque a chance de metástase é de apenas 7%. Tanto é que nos países de primeiro mundo, quando passa dos 65 anos de idade, hoje a conduta é observar. Tem lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, com mais de 70 anos, não se opera mais. E já de 65 a 70, tem restrições muito grandes para operar. Entendeu? Eventualmente, todo homem vai ter câncer de próstata. Eles têm estudos mostrando pacientes com 90 anos de idade ou mais, que morreram por outras causas, submetido à autópsia. Sabe quantos por cento tinha câncer de próstata com mais de 90 anos? 100%. Todos os pacientes que morreram com mais de 90 anos, por outras causas, quando feita a autópsia, quando estudado a próstata, tinha lá um câncer de próstata pequenininho lá guardado. Porque o câncer de próstata, ele leva 20 a 30 anos para evoluir. Então, se você foi diagnosticado com câncer de próstata hoje, significa que ano passado você já tinha ele, que ano retrasado você já tinha ele. Agora, eu pergunto para você, raciocina aqui comigo. Você é diagnosticado hoje com câncer de próstata, por que você tem que operar amanhã de manhã? Isso é uma coisa que levou 30 anos para chegar naquele ponto. Não é melhor você se preparar melhor para a cirurgia? Não é melhor você fazer uma alimentação apropriada, ter alguns dias para poder colocar sua vida em ordem, etc., do que amanhã de manhã tem que operar? Eu não entendo essa pressa, como muitos que estudam isso, não entendem essa pressa. E o PSA, ele tanto ajuda quanto atrapalha. Porque o PSA pode ajudar você a fazer um diagnóstico, mas muitas vezes tem nada a ver com nada. E existe o chamado PSA total e existe o chamado PSA livre. Conversa isso com o seu médico. Quanto maior for o percentual do PSA livre comparado com o PSA total, menor é a chance de ser câncer. Então eu posso ter um PSA de 12, mas se o PSA livre é 25%, por exemplo, isso é praticamente uma hiperplasia prostática benigna ou uma prostatite. Porque quem tem hiperplasia prostática benigna tem uma predisposição à prostatite. Então eu quero que você saiba disso. Uma doença não vira outra, hiperplasia prostática benigna é uma coisa, câncer de próstata é outra, uma coisa não vira outra. Você tem que tomar muito cuidado quando você analisa o PSA, porque ele causa muito, nós chamamos de falso positivo. Se você tem mais de 65, 70 anos de idade, provavelmente observar é a melhor coisa, não vai operando assim. E como é um câncer de evolução lenta, você não pode ser amanhã de manhã. E lembrando-se de que quanto mais sintomatologia você tiver, maior a chance de ser hiperplasia prostática benigna do que câncer. Existem vários alimentos que são úteis no tratamento da próstata. Um desses alimentos, que o componente é o licopeno. Licopeno é uma substância que ajuda muito, tanto na hiperplasia prostática benigna, quanto mesmo na prevenção até de câncer. Só que o licopeno é uma substância lipossolúvel. Ele não é uma substância hidrossolúvel. O que quer dizer isso? Não adianta eu tomar suco de tomate. Porque o suco de tomate está na água, é hidrossolúvel, não vai facilitar a absorção do licopeno. Agora, se eu como o tomate cozido da pizza, esse tem licopeno. Então, só o fato de ter licopeno não é suficiente. Eu tenho que ter um licopeno que seja biodisponível. Ou seja, ele tem que estar cozido. Então, o melhor jeito de você absorver um licopeno é quando você cozinha ele e você toma ele junto com a refeição. Aí, quando joga com a refeição, com toda a parte lipossolúvel da refeição, facilita a sua absorção. Mas é um componente interessante na proteção da próstata. Eu espero que essa conversa tenha ajudado você um pouco, tá bom?
Bem, pessoal, vamos encerrar nossa programação de hoje com uma das musas da MPB, a eterna Nara Leão. Divulgue a rádio Podcast com Café para os seus amigos e até o próximo domingo. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência e pela companhia também. Um grande abraço e até o próximo domingo.